Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Pod Contas, podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a IPCP, vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu sou Viviana Camargo, diretora da escola, e tenho a alegria de receber hoje Ieva Lazarevichuk. Ela é assessora do PNUD Brasil, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, responsável pela implementação da Estratégia de Cooperação Descentralizada do PNUD no nosso país. Ieva, muito obrigada por gravar o Pod Contas.
Todo prazer é meu. Será ótimo conversar com vocês hoje.
Obrigada. Passo a palavra agora para o Leandro Dalloli. Ele é o coordenador do Observatório do Futuro e, pela pertinência da temática, ele vai acompanhar hoje a conversa com a Ieva. Boa tarde, Leandro. Tudo bem?
Tudo jóia. Boa tarde, Bibiana. Boa tarde, Ieva. Quero enfatizar a alegria da gente recebê-la aqui para a gente poder ter essa conversa sobre nossas ODSs, nossa Agenda 2030. E para começar a nossa conversa, gostaria que você explicasse aí para o pessoal que nos ouve o que, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.
Então, né? Logo a gente começa por uma pergunta bem concreta, mas assim, a resposta é um pouquinho longa, né? Como vocês sabem, Nações Unidas de fato é sistema das Nações Unidas. Nós temos a parte que é mais intergovernamental no sentido de diálogo, Assembleia Geral, órgãos decisórios, secretariado, com o Antônio Guterres agora liderando as Nações Unidas, mas também nós temos diversas agências, fundos e programas que trabalham com temas específicos, fortalecendo capacidades, promovendo conhecimento, alertando pessoas sobre diversas temáticas, como direitos das crianças, refugiados, migrantes, enfim, um conjunto de temas que todos convergem para a garantia de direitos humanos. O PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, é uma das agências, programa, né, que trabalha em 170 países com fortalecimento de capacidade de gestão, de participação social, formulação de políticas para, no final das contas, garantir desenvolvimento humano, desenvolvimento sustentável e garantias de direitos humanos também, né? Então, a nossa grande bandeira azul é de todo mundo, paz e direitos humanos. Mas cada uma das agências trabalha de sua forma e nós trabalhamos especificamente no fortalecimento de capacidades de gestão, proposição, política pública, projeto, alinhado a estes conceitos.
É muito interessante, porque daí a gente começa a trazer assim, de uma maneira mais concreta a organização das Nações Unidas para o dia a dia das pessoas, para o dia a dia dos países. E quando você comentou sobre gestão, eu fico pensando como é importante essa conversa, essa interface com o poder público, para a gente tirar do papel esse leque, essa grande gama, né, de projetos que o PNUD tem desenvolvido, acho que há 50 anos, né, e trazendo aí uns resultados bem bacanas. Sobre isso, será que você poderia dar exemplo de alguns projetos desenvolvidos pelo PNUD? E caso tenha algum específico aqui no estado de São Paulo, seria interessante citar para a gente também.
Olha, nós temos múltiplos projetos, né? A gente, como o PNUD falei, né, trabalha com a questão de gestão, ou seja, nós não temos foco temático, que nem, por exemplo, o UNESCO tem educação, esportes, né? Ou então FAO tem agricultura. Nós trabalhamos com todas as temáticas, mas de forma transversal a questão de gestão. Então, a gente tem projetos em múltiplas áreas e múltiplas temáticas, né? Nosso foco, se agrupar assim, seria governança, que aí muito dialoga também com o que o TCE faz, né? Tanto transparência, anticorrupção, as capacidades de gestão, né? Gestão estratégica também. Então, assim, é muito. Tem todo um portfólio nesse sentido, mas também portfólio que liga as questões de justiça, né? Então nós temos vários projetos, como por exemplo Justiça 4.0, iniciativas com CNJ, enfim, com outros órgãos de justiça que focam novamente nas questões de gestão mais ágil, que poderia garantir maior, maior observação de direitos humanos, por exemplo, para pessoas detentas, suas famílias, né? Facilitar o trabalho dos juízes e tudo mais. Nós temos outro conjunto de projetos que trabalha com as questões sociais, né? Então, trabalha tanto com questões relacionadas à educação, educação integral, gestão do sistema educacional nos estados, trabalha também com as questões de indicadores e programas de apoio social, inclusive, por exemplo, a gente apoiou na avaliação de programa Bolsa Família, trabalhamos, né, com várias temáticas relacionadas. Destaco interessante também com o setor privado, e ali São Paulo para a gente é importante local muito, porque a gente vê que muitas das empresas, apesar de atuarem em diversos territórios do país, elas estão concentradas em São Paulo e com razão, né, um grande centro de atividade econômica no Brasil. Então ali a gente também trabalha com prosperidade, esse é pilar da Agenda 2030, e mudança de como o lucro está sendo gerado. A gente está trabalhando com mudanças de padrões financeiros, com mudanças de negócios, e ali a gente tem várias iniciativas com empresas localizadas em São Paulo, né? E outra área também bastante importante, que é a questão de desenvolvimento ambientalmente sustentável, né? Que aí a gente tem todo tipo de questões, desde comunidades tradicionais, resíduos sólidos, economia circular, preservação de florestas, enfim, um mundo das temáticas que nós estamos abordando. E assim, a gente tem atividades bem emblemáticas atualmente que estão sendo implementadas entre as projetos que já mencionei em parceria com o CNJ, mas a gente tem também parcerias com ministérios públicos, a gente tem também de fortalecimento da própria gestão dos ministérios públicos, maior sustentabilidade, nós temos atuações com cooperativas, nós temos atuações com catadores, nós temos atividades também, por exemplo, tem parceria com o CETESB, inclusive, né, na questão de sustentabilidade ambiental, nós temos parcerias com o BNDES, né, mas a gente também tem parcerias com pequenos bancos populares e iniciativas de financiamento local. É um mundo de iniciativas, e no caso de São Paulo, especificamente, eu queria destacar dois projetos que também, inclusive, trabalham muito diretamente com a temática da nossa parceria com vocês, que é um projeto em parceria com a Prefeitura Municipal de Osasco, que trata da questão da desigualdade, assim, São Paulo metropolitano, né? Estado de São Paulo, que trabalha com a questão de desigualdades dentro da cidade, né? Então, como que a prefeitura poderia formatar as suas políticas públicas de uma forma que possa acelerar não apenas desenvolvimento e alcance dos ODSs na média, mas também redução das desigualdades no desenvolvimento da cidade. E outra iniciativa com a Prefeitura Municipal de São Paulo, que apoia na implementação da Virada ODS, que é um grande evento que já ocorreu duas, três vezes, vai ocorrer mais uma vez agora no mês de junho, que foca na mobilização da sociedade em prol da Agenda 2030. Então, são duas iniciativas, especificamente aí no território de vocês, que estão acontecendo agora, que tem muito a ver também com a nossa parceria.
Isso é muito interessante. Até você comentou aqui a respeito da nossa parceria. Foi gravado, acho que o segundo episódio do Pode Contas esse ano, onde a gente falou um pouquinho do Observatório do Futuro, que é o núcleo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, criado especificamente para a promoção e acompanhamento da Agenda 2030, e foi resultado justamente dessa parceria que o Tribunal de Contas, junto com a PNUD, tem, né? A gente vem conversando desde 2018, quando foi assinado o nosso termo de acordo. E no ano passado a gente conversou bastante, inclusive, sobre a questão dos plásticos, né? Que foi algo bem relevante, que a ONU acabou divulgando bastante a esse respeito, né? A gente quer acabar com a poluição plástica, acabar com o tsunami dos plásticos. E a gente tem bastante coisa bacana para fazer esse ano também, né, Eva?
Ah, com certeza, estamos muito animados, né? A gente tem esse memorando, que já é de longa data, né? Que trabalha diversas temáticas, e acho que cada ano a gente escolhe uma bandeira, né? Um pouquinho mais focada, para poder realmente se ter algum efeito, algum impacto na divulgação da Agenda 2030 no Estado. Então, como você bem sabe, né? A gente abriu possibilidades diversas, mas estamos focando para ter algo concreto, para ter entregas também. Então a gente está muito feliz tendo essa parceria.
Perfeito, perfeito. E agora sim, a Agenda 2030, ela tem o lema de não deixar ninguém em nenhum lugar para trás. Sim. E na verdade, assim, ela não chega a ser, por exemplo, algo novo, os problemas que ela acaba enfrentando, mas na verdade, assim, é uma nova forma da gente acabar enfrentando alguns problemas históricos de desigualdade que acontece não só aqui no Brasil, mas no mundo como um todo. Então, assim, agora, falando especificamente de metas e de objetivos de desenvolvimento sustentável, existe alguma coisa específica com o objetivo de redução da desigualdade entre as pessoas? Seja questões de gênero, raça, algo nesse sentido?
Olha, a resposta é simples, sim, tem objetivos específicos que tocam disso, mas eu queria começar falando que o princípio de não deixar ninguém para trás, de fato, é o lema por trás de absolutamente todos os objetivos de desenvolvimento sustentável. Isso foi um ponto muito, muito forte apontado na conferência Rio Mais 20, até por isso a própria Agenda 2030 já foi construída de uma forma que olha não apenas para alguns países, mas realmente se aplica para países todos. Todos os países do mundo têm sua contribuição. Então, a partir dali já, a gente trabalha com essa questão de absolutamente todos colaborando e todos tendo que sentir também efeito do alcance dos ODS. Então, esse princípio de não deixar ninguém para trás traz com o fato das desigualdades já serem inseridas no DNA de absolutamente todos os ODS. Acho que esse ponto é extremamente importante, até por isso, inclusive na nossa parceria, um dos itens é trabalho com dados, porque os dados desagregados que mostram para a gente que apesar de alcance de determinados objetivos nas médias, não significa alcance de objetivos por todos, né? Todas as parcelas da sociedade, todos os locais, todas as pessoas. Então, é um princípio chave para mim, tanto que ele está colocado ali na preâmbula da própria Agenda 2030. Né? A gente sabe que tem todo um texto que fala dos princípios de participação, da soberania, de não deixar ninguém para trás e de começar por aqueles que estão mais distantes das metas dos ODS. Então, isso está ali no preâmbulo. Agora, depois nós temos o anexo, digamos assim, que tem os objetivos, metas e indicadores de monitoramento para verificar se todos aqueles compromissos realmente estão acontecendo. E ali no marco de monitoramento, que são os 17 ODSs, nós temos sim ODS 10, né, que especificamente trata das questões de desigualdades, né, então fala da renda, fala da inclusão, fala de emprego, fala de outros aspectos de desigualdades, mas a gente também tem o ODS 5, né, que trata das questões de gênero, igualdade de gênero, mas eu quero destacar também que o ODS 16 também tem a ver, né, porque ali a gente está falando, por exemplo, se olhar no 16.3, nós falamos de acesso igual a todos à justiça, por exemplo, também é a questão de desigualdades. Então, novamente, eu assim meio que volto para o início da minha resposta a você. A gente está observando a questão das desigualdades, a necessidade de garantir direitos humanos para absolutamente todos, em todos os ODS. E é importante mencionar isso, porque se a gente até olhando para esses ODS específicos, ODS 5 e ODS 10, que de uma forma mais explicitamente trata da questão de desigualdades, né? Se a gente olhar a cada meta, a gente vai enxergar múltiplas conexões com outros ODSs também. Por exemplo, meta 10.1, que fala mais especificamente até 2030, progressivamente alcançar e sustentar uma renda, o crescimento de renda para 40% das pessoas que ganham menos, né, está conectado com 36 outras metas ODS. Começando pela ODS 1, pobreza, 2, alimentação, 3, saúde, e por aí vai. Então, assim, 36 conexões, não é pouco não, né? Então, ali a gente também tem que perceber que a questão das desigualdades não é tão simples como a gente às vezes pensa, né? Ter ela transversal significa que em todas as temáticas a gente precisa refletir quem que está ficando para trás. E por fim, eu queria relembrar que o Brasil também adotou o ODS 18, que trabalha especificamente combate ao racismo, desigualdade racial, que engloba também comunidades tradicionais, que é uma iniciativa de Ministério de Igualdade Racial e também de, como que é, assim, às vezes eu confundo, povos tradicionais.
Os povos originários.
Ministério dos Povos Indígenas, né? Então, ali a gente também tem esse ODS que está sendo construída ainda a metodologia, como que ele será medido, mas o compromisso já foi lançado na Assembleia Geral em setembro, de adotar esse ODS 18 para dentro do país, mas também mobilizar e convidar outros países a trabalharem na mesma direção. Então, aqui uma longa resposta à sua pergunta, bastante sucinta.
Ah, mas as perguntas, assim, as melhores respostas são as que são mais detalhadas e de uma maneira, assim, muito prática. Sabe que aqui no Tribunal de Contas, desde 2022, a gente tem uma resolução onde reserva 20% das vagas aqui dos concursos para candidatos negros, justamente com esse objetivo de também ir contribuindo para a gente diminuir essa desigualdade, né? Esse ODS 18, que é extremamente relevante. Extremamente relevante. E assim, você consegue pensar, né, nesse sentido de desigualdades que a gente está conversando, sobre alguma outra ação específica de algum órgão, de algum lugar que você viu que acho que vale a pena dividir aqui com as pessoas que nos ouvem?
Ah, eu acho que tem várias questões. Eu não à toa eu mencionei, né, que tem só essa uma única meta que eu dei exemplo, né, e a gente tem 7 metas finalísticas e 3 metas processuais lá no ODS 10, né? Então imagina as conexões que a gente ali iria mapear para o ODS, só o ODS 10 como todo, né? Isso mostra também que a gente teria soluções possíveis que poderiam contribuir de forma positiva em múltiplas temáticas, né? De fato, se a gente olhar online, por exemplo, Nações Unidas de Genebra, né, um escritório de direitos humanos, mapeou, por exemplo, 170 diferentes práticas que poderiam ajudar a reduzir as desigualdades, né, em todos os ODSs também. Então, eles estão dando aí um banco de ideias, de fato, né, desde iniciativas mais amplas até iniciativas mais pontuais, né. Assim, para dar um exemplo concreto, no ODS 3, que é saúde, por exemplo, o pessoal, né, ali fez análise olhando, né, que as pessoas que têm menos, que são mais vulneráveis, têm menos recursos, têm a estrutura de doenças diferente do que as pessoas, né, pessoas com mais recursos disponíveis. Inclusive, por exemplo, ligado à questão de alimentação, né, porque comer um pão ali pô, branquinho, que é mais barato, é muito mais em conta do que comer uma carne, né, um outro alimento, ou então o alimento orgânico, que costuma ser muito mais caro. E aí, só por ali olhando, a gente pode já identificar, né, algo que mostra para a gente que pessoa com menos recursos, em maior desigualdade, vai sofrer. Porque convenhamos, né, que comer alimento, uma legume orgânica é muito melhor do que pão branco de um dia para o outro, de um dia para o outro, só porque é mais barato. Né? Então, assim, aí a gente se esbarra nas questões de diabetes, outras questões que acabam sendo resultado de falta de recursos, resultado de uma desigualdade. Então, ali a gente já identifica as possibilidades de trabalho, tanto com a educação alimentar, quanto o acesso aos alimentos saudáveis, quanto já do outro lado da cadeia, de repente, trabalhar a questão de disponibilidade de produtos orgânicos mais baratos. Né? E aqui eu quero falar que as melhores soluções são aquelas soluções que têm impacto mais profundo, são aquelas soluções que pensam os dois lados, que pensam não só oferta como demanda. Você mencionou, nós temos cota de 20%. Muito legal solução. Mas será que seria mais legal ainda se ela viesse já junto também com o trabalho com geração de pessoas que participam desses concursos, para pessoas negras participarem mais nos concursos, terem maior acesso às possibilidades de ensino, de preparo, para também, então, ter maior competitividade. Então, trabalhar dos dois lados, né, sempre faz maior efeito. E aqui no Brasil, eu queria dar um exemplo de um projeto lindíssimo que nós temos na Bahia. Estamos apoiando o governo do estado e o maestro Ricardo ali, né, do Instituto de Desenvolvimento, vou confirmar o nome depois, IDSM, né, eu sei a sigla, que é Neojibá, que é um projeto, não sei se vocês já ouviram, mas um projeto musical que trabalha com crianças e jovens das comunidades vulneráveis, maioria deles são negros ou pardos, né, e inclusão deles na atividade musical. Então, se essas crianças e jovens têm acesso ao ensino musical, aos instrumentos, aos professores, a um espaço lindíssimo com acústica excelente, onde eles podem aprender, onde eles podem também expor os seus shows, participar nas orquestras, participar de uma outra forma, né? Então, eu acho que é um outro exemplo onde a gente está trabalhando com inclusão, com redução das desigualdades por um meio não tradicional, porque normalmente a gente pensa desigualdades, eu vou dar mais renda, vou dar emprego, vou prestar aqui serviço social. E aqui, por meio da música, nós estamos trabalhando para, então, reduzir essas desigualdades. E assim, como eu falei, pode ser mapeados vários espaços, esporte, escola, saúde, alimentação, trabalho, enfim, a gente passa por tudo, inclusive ambiente urbano.
Perfeito. Realmente a gente precisa abrir nossa cabeça e realmente perceber que é uma complexidade tão grande essas questões, né, para serem resolvidas, e a gente precisa deixar de lado muitas vezes soluções tradicionais, pensar de uma maneira mais abrangente para a gente acabar tendo melhores resultados. E por falar assim em resultado, quando a gente fala de objetivo de desenvolvimento sustentável e a gente dá 2030, é justamente porque o prazo, né, para conseguir esses objetivos termina em 31 de dezembro de 2030. A gente já passou da metade desse prazo, tiveram algumas conquistas, a gente ainda tem um caminho a percorrer. E já para a gente ir finalizando aqui a nossa conversa, que recado que você gostaria de deixar para os agentes públicos que estão nos ouvindo, também para o setor privado, para a sociedade civil, para que de fato a Agenda 2030 seja cumprido até esse prazo de 31 de dezembro de 2030?
Primeiramente, eu acho a questão de não postergar. Né? Se a gente não precisa, a gente precisa pensar sobre o que a gente vai fazer, mas isso não significa que a gente não pode começar a fazer. Né? Então, assim, acho que não dá para postergar, tem que realmente agir agora e agir de uma forma que realmente, assim, absorve essa questão de quem que está ficando para trás, seja de parcela da sociedade, seja de um território, e entender as razões por que está ficando para trás. Entender por que não está avançando o processo de desenvolvimento em determinados locais ou determinados grupos da população. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, e conecta também, né, um pouco a nossa conversa hoje. Outro ponto, eu acho que a gente precisa trabalhar mais os próprios lideranças políticas, gestores públicos, né? Nós também que apoiamos eles, né? Nós precisamos, com urgência, começar a trabalhar com ações concretas. Às vezes você encontra empresa, prefeitura, ONG, que é ali, declara, eu trabalho Agenda 2030. Mas não para pensar se realmente está trabalhando ou só está comunicando. Né? A gente tem essa frase de rainbow washing, né? Que as pessoas de fato apenas declaram, mas no fundo não estão, né? Não estão contribuindo com a agenda. E tem que lembrar, né, que a agenda, ela já foi construída de uma forma proposital para ser integrada e indivisível. Isso significa que se, por exemplo, eu não posso distribuir alimentos ali nas caixinhas de plástico sem me preocupar com a questão de recicláveis, lixo e tudo mais, se já falar eu estou trabalhando para contribuir com a Agenda 2030. Óbvio, distribuir marmitas para pessoas carentes é super positivo, mas a questão é se realmente você está trabalhando de forma integrada, sustentável. Então, se elaborar uma proposta, uma ação que realmente tenha sido avaliada de todos os aspectos, econômico, ambiental e social. Entendeu? Então, esse seria o meu segundo chamado. Deixar de trabalhar de forma simplista, só para poder reportar que trabalho, ODS, botar lá logomarca e ficar bonitinho, mas realmente investir em entender. Então, primeiro ponto, investir em entender quem que está ficando para trás. Segundo ponto, investir em entender e propor soluções que realmente trabalham com o espírito da Agenda 2030. E, por fim, trabalhar, colaborar, abrir as portas, porque a inovação para a Agenda 2030, a proposição dessas soluções pensadas, equilibradas, ela só vai vir de uma cocriação de várias parcelas da sociedade, da participação e da inclusão das pessoas que realmente estão ficando para trás. Porque, no final das contas, quem sente melhor a dor de exclusão, de desigualdade, de ficar para trás, é aquela pessoa que está ficando para trás. Então, eu acho que os governantes, os gestores, precisam escutar. Precisam incluir essas vozes e perceber que essas parcelas da população não estão ali só para reclamar algum direito e demandar, muitas vezes eles trazem soluções também. E a gente precisa abrir as cabeças, os corações, os ouvidos para essas proposições, para vozes realmente democráticas de quem que está ficando para trás, quem que está sofrendo subdesenvolvimento para poder entender e ofertar soluções melhores. Então, assim, tem muitas outras coisas que a gente podia falar aqui, mas se esses três chamados forem atendidos, percebidos e internalizados de alguma forma, eu acho que a gente já vai acelerar um pouco mais o nosso progresso em prol dos ODS.
Sensacional. Daria para a gente continuar aqui bastante tempo conversando, né? Mas a gente vai fazer isso de outras maneiras. Eva, quero agradecer muito por ter participado aqui conosco, por ter trazido tanta novidade bacana, prática, né? De uma maneira que realmente a gente possa não só continuar suscitando essa discussão, mas efetivamente trazer soluções completas. Quero agradecer demais por ter separado aí uma parcela do seu tempo e estar aqui conosco, viu?
Leandro, foi o meu prazer.
E para você que nos acompanha, quero fazer um convite para continuar acessando as nossas redes sociais, do Tribunal de Contas, da IPCP, acompanhar aí o nosso conteúdo no YouTube. A gente tem muito conteúdo de qualidade. Um abraço para vocês e até a próxima.